Senhores deputados, bons dias. Vamos então começar a nossa reunião. Temos quórum. Há uma iniciativa legislativa para distribuir, que é o projeto de lei 364 do Bloco de Esquerda, reforça a proteção das vítimas de crime de tráfico de pessoas. O relatório tem que estar pronto até 13 de março. Sr. Deputada Elsa Paes? Sr. Deputada Elsa Paes, pronto até 13 de março, uma vez que está agendada a discussão para 15. E nós temos... É 2 ou 8 dias. Está bem?
Peço desculpa, mas há outros diplomas que vão entrar no próximo dia 15 e não passaram por...
Não baixaram a comissão?
Não baixaram a comissão. Obrigada.
Mas temos um outro, que é uma iniciativa do PEV, o 614/12, combate ao tráfico de seres humanos, que já foi agendado. E como já foi agendado, é porque o PEV não quer a discussão aqui na... Não quer, quer dizer, interessa-lhe mais a discussão no plenário do que aqui na comissão. Não, não, não está agendado em plenário nem baixo à comissão. Este é do PEV.
Não,
o
do
PCP. Não. É do Bloco. Sim, em plenário dia 15. Muito bem, deputada Elsa Paes, muito obrigado, fica distribuído. Temos duas iniciativas europeias. Uma altera o regulamento que diz respeito à utilização do sistema de entrada, saída e ao programa de viajantes registados. E o outro, entradas e saídas dos nacionais dos países terceiros, a quando da passagem das fronteiras externas dos Estados-membros da União Europeia. Deputada Teresa Anjinho, muito obrigado, fica então distribuído. Agora temos a discussão na especialidade da proposta de lei 116/12, que estabelece os princípios da mediação. Mediação civil, comercial, os mediadores e a mediação pública. Este não é. Portanto, nós temos aqui já as votações do CDS-PP, que não alteram o resultado das votações feitas aqui. Foram distribuídas ontem a todos os senhores deputados. Não sei se a deputada Teresa Anjinho pretende... Faz favor, deputada Teresa Anjinho.
Muito obrigada, senhor Presidente. De facto, analisadas as votações anteriores, portanto, da última reunião, e juntando naturalmente também a votação do CDS, não altera a redação. Todavia, pedia que fosse feita uma retificação no que diz respeito ao artigo 14, da que é a proposta de substituição número 3, apresentada pelo Grupo Parlamentar do Partido Socialista, em que... coloca aprovado por unanimidade e eu pedia que fosse retificado para colocar a abstenção do CDS. O artigo 14º, e passo a explicar a razão pela qual o CDS apresenta o seu sentido de voto no sentido da abstenção, é porque de facto tenho as mais sérias dúvidas sobre a redação deste mesmo artigo, no sentido de interferir com aquilo que é o conceito de ordem pública. A forma como o artigo está redigido pode levar a uma interpretação restritiva futura do conceito de ordem pública, como sendo um conceito que acaba por não abarcar os princípios gerais do direito, a boa-fé e o abuso do direito. Naturalmente que esta é uma matéria que é controvertida na doutrina, razão pela qual eu também coloco o meu sentido como abstenção. Todavia, acho... Tenho para mim que o conceito de ordem pública, por si só, é um conceito de densificação jurisprudencial, um importante conceito de densificação jurisprudencial, que abarca já os princípios gerais de direito, a boa-fé e o abuso do direito. Pelo que, compreendendo obviamente a intenção do Partido Socialista no sentido de esclarecer, clarificar e garantir que de facto estes princípios, o abuso do direito, seja tido em conta a quando da questão da homologação judicial, julgo que a técnica legislativa que seria mais, que faria mais sentido, seria invertendo a redação do artigo. Quando o artigo diz, e imagino que não tenham à vossa frente, a homologação judicial do acordo obtido em mediação pré-judicial tem finalidade de verificar se o mesmo respeita a litígio, que possa ser objeto de mediação, a capacidade das partes para a sua celebração, e agora entra a proposta de alteração do Partido Socialista, se respeita os princípios gerais de direito, se respeita a boa-fé, se não constitui um abuso do direito e o seu conteúdo não viola a ordem pública, este e poderá de facto levar a uma interpretação restritiva do conceito, do ponto de vista de uma interpretação sistemática do mesmo, sendo que poderia fazer mais sentido, compreendendo eu a intenção do Partido Socialista que faz sentido, tendo em conta que esta não é uma matéria unânime, faria para mim mais sentido colocar ao contrário, ou seja, ter, mas já não estamos nessa fase, portanto eu apenas estou a justificar o meu sentido e a minha abstenção nesta matéria, a capacidade das partes para a sua celebração e o conteúdo não viola a ordem pública, nomeadamente se respeitar os princípios gerais de direito, se respeitar a boa-fé, se não constitui um abuso do direito. Para mim seria mais clarificador. Esta é apenas para justificar a abstenção. Em tudo mais sigo todas as restantes votações que têm à vossa frente. Gostaria apenas de também fazer uma pequena referência em relação à minha abstenção no que diz respeito à inserção do artigo 47A, que diz respeito ao regime jurídico complementar, quando faz referência a que no prazo de 3 meses o Governo regulamenta um mecanismo legal de fiscalização do exercício da atividade de mediação privada. Gostaria de fundamentar aqui e deixar a minha declaração de voto em relação à abstenção do CDS, por considerar que esta, apesar de já ter sido prática até recente, não me parece ser a melhor técnica legislativa, acaba por ser uma norma vazia, tendo em conta que está a prever a regulamentação de um mecanismo legal inexistente. Muito obrigada.
Muito obrigado, Sr. Deputado Teresa Anjinho. Relativamente a estas duas disposições legais, eu não queria deixar de manifestar também a minha preocupação no que diz respeito ao artigo 14, uma vez comungo das mesmas preocupações formuladas pela Sra. Deputada Teresa Anjinho. Sr. Deputado João Oliveira, faz favor.
Obrigado, Sr. Presidente, para de alguma forma procurar dar resposta a estas preocupações que coloca a Sra. Deputada Teresa Anjinho. Eu compreendo as preocupações que se coloca em relação, que a Sra. Deputada coloca em relação ao artigo 14. Da leitura que nós fizemos, não interpretávamos esta alteração nesse sentido, ou seja, no sentido de retirar do conceito de ordem pública os princípios gerais de direito, boa-fé, o abuso de direito, ou seja, não interpretámos esta norma no sentido de considerar que estes elementos, por interpretação, ao contrário, se há uma referência... se há uma referência desligada daquilo que é o conteúdo do conceito de ordem pública, não se deveriam considerar neles incluídos. Aliás, a interpretação que fizemos até desta alteração apresentada pelo Partido Socialista ia mais no sentido de fazer, não é esta interpretação não será linear, mas de fazer reportar aqueles conceitos que o Partido Socialista introduz mais à possibilidade e à suscetibilidade de realização do acordo e à sua forma, do que propriamente relativamente ao seu conteúdo, porque a referência ao conteúdo, de facto, só está prevista na referência que é feita em relação à ordem pública, portanto, ao conceito de ordem pública. Ainda assim, não sei, acho que era útil que o Partido Socialista pudesse dar algum esclarecimento relativamente à interpretação, porque essa é a interpretação autêntica, tendo em conta que o Partido Socialista é o autor da proposta, julgo que isso podia ajudar. Eu julgo que, tendo em conta a votação que esta norma sofreu, certamente não levantará objeções a sua eventual alteração num sentido que seja conforme a esta interpretação que a Sra. Deputada Teresa Anjinho aqui trouxe e que eu julgo que é a interpretação adequada. Eu própria tinha feito, ainda que num outro sentido relativamente à norma em questão.
E reforçando o que diz o Sr. Deputado João Oliveira, nós estamos a todo o tempo, é possível nós alterarmos a norma, ainda estamos a tempo. Sr. Deputado Isabel Moreira, faz.
Obrigada, Sr. Presidente. Eu, como é natural, não concordo com a interpretação feita pela deputada Teresa Anjinho. Esta redação resulta de vários pareceres, nomeadamente o parecer do Conselho Superior da Magistratura, daquilo que encontramos no Código Civil, no Código de Processo Civil, e, portanto, precisamente uma das críticas que foi feita à redação inicial da proposta de lei era a impossibilidade, sem remissão para o Código de Processo Civil, nomeadamente, ou a possibilidade de um juiz se ver na obrigação de homologar um acordo que violasse princípios gerais de direito, ou constituísse um abuso do direito ou violasse a ordem pública. E, portanto, encontramos em variedíssimos artigos este tipo de sequência e, portanto, tem sido comum, confiando na boa interpretação dos magistrados, a aplicação nestes termos.
Sr. Deputado Hugo Velosa, faz favor.
Sr. Presidente, Srs. Deputados, eu acabo realmente de ser alertado para esta situação e, sinceramente, embora possa comungar em princípio destas dúvidas resultantes desta redação, eu sinceramente parece-me preferível, do ponto de vista depois da aplicação da lei, que fique como foi proposto pelo Partido Socialista. Porque vamos lá ver, estamos a falar de uma homologação judicial de um acordo obtido em mediação pré-judicial. E todos os cuidados, julgo que é preferível esta redação que é proposta, por isso votámos a favor, embora ainda não alertados para estas dúvidas, porque na aplicação da lei pelo juiz que fará a homologação judicial parece-nos preferível que ele esteja munido de todos os princípios que deve respeitar para essa homologação judicial e portanto sinceramente não comungamos, poderá haver problemas de interpretação com o tal e o seu conteúdo não viola a ordem pública, mas para nós, eu leio isto, o que vejo é que o juiz que homologar que fizeram a homologação judicial desse acordo pré-judicial, desse acordo obtido em mediação pré-judicial, está munido de todas as restrições que já constam, aliás, da lei e, portanto, parece-nos que, sinceramente, apesar de poderem subsistir dúvidas, que não há nenhum problema em que se mantenha a redação que já foi votada na reunião anterior em relação à qual eu não participei.
Sr. Deputado Três Anjinho, faz favor.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Apenas para manter naturalmente as minhas dúvidas tal como elas foram exatamente formuladas, reconheço que as mesmas, que esta proposta de alteração vem no seguimento de dúvidas manifestadas em pareceres, nomeadamente do Conselho Superior da Magistratura, não significa, porém, que esta seja a melhor formulação ou que responda diretamente e da melhor forma a essas mesmas dúvidas. O sentido, se eu tivesse a certeza da importância desta alteração e que o facto não iria gerar dúvidas na sua aplicação, naturalmente que votaria a favor. Se eu tivesse a certeza de que não é melhor, votaria contra. Como não tenho a certeza e acho que poderá, na dúvida, naturalmente que fica a minha abstenção. Muito obrigada.
Muito obrigado, Sr. Deputado Três Anjinho. Subscrevo integralmente toda a sua argumentação, realçando que o conceito de ordem pública é um conceito demasiado complexo e controverso na jurisprudência para o tratarmos desta forma conforme está no diploma. É esta a minha opinião, que fica também registada. Sr. Deputado João Oliveira, faz favor.
Sr. Presidente, considerando o resultado desta discussão, eu alterava a votação do PCP e abstinha-me.
Então, alterada a votação do PCP e abstém-se. E eu acho que é bom sinal nós, depois das votações, podermos continuar a fazer uma reflexão e às vezes até mudar de opinião. Às vezes dá mais trabalho, mas é sempre mais saudável levarmos a discussão até às últimas consequências. Portanto, são aceites todas as votações neste diploma. Agora temos o diploma que cria o Tribunal Arbitral do Desporto. E aqui faltam-nos as votações do Partido Comunista Português. Sr. Deputado João Oliveira.
Para dar um esclarecimento só sobre isso, estou a transpor aqui para o fecheiro de texto as votações que tenho aqui anotadas no papel e vou fazê-las chegar nos próximos minutos.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Penso que dispensa uma apresentação muito formal. Na verdade, é um tema que tem gerado alguma controvérsia na sociedade portuguesa. A questão das faturas e da obrigatoriedade dos cidadãos pedirem uma fatura. E achamos que essas duas entidades, uma porque é o emitente da norma, a outra porque zela pelos, enfim, por aquilo que é as condições de acesso aos dados de personalidade do cidadão. Aliás, temos visto nesse particular que a norma permite um certo devaneio na sua concretização, podendo os cidadãos inclusivamente indicar um número de contribuinte de pessoa diferente e, portanto, criando aqui uma situação. Para além disso, a questão não é tanto só essa, mas também porque hoje em dia, se a verificar-se a obrigatoriedade formal como está, sempre às finanças era possível saber de onde é que o cidadão tinha tomado o pequeno almoço, onde é que almoçou, de onde é que jantou e se à noite tinha ido tomar um copo a algum sítio menos apropriado e, portanto, não precisa de obrigar com o cidadão a pedir a fatura. E, portanto, é essa a questão que me parece que pode ser discutida e explicada, é esse o sentido.
Muito bem. O Sr. Deputado Ricardo Rodrigues, com certeza, reparou que, quando eu puder falar... O Sr. Deputado Ricardo Luís reparou que no próprio dia em que saiu a notícia eu fiz um ofício à Comissão Nacional de Proteção de Dados pedindo esclarecimentos sobre esta situação. Portanto, está o ofício, está aqui e está junto com o requerimento. Sr. Deputado Hugo Velosa, faz favor.
Obrigado, Sr. Presidente. Era só para dizer o seguinte. Naturalmente que nós comungamos da preocupação que o Partido Socialista apresenta no seu requerimento. E a demonstração disso, e estamos perfeitamente de acordo com isto que acabou de dizer o Sr. Presidente, eu tenho aqui o ofício que fez em 21 de Fevereiro de 2013, no sentido, realmente face às notícias e face, enfim, às implicações que isto pode ter, o Sr. Presidente solicitava que, concluídas as averiguações em curso, sejam enviadas as respectivas conclusões, assim habilitando esta comissão com as informações necessárias, enfim, escuso-me de repetir o resto. E este é que me parece o caminho certo para esta matéria. Nós, por enquanto, estamos a argumentar com base em notícias que surgem, que podem ser preocupantes se efetivamente se confirmar essa situação pela Comissão Nacional da Proteção de Dados. Agora, nós estamos ainda nessa fase em que a Comissão Nacional da Proteção de Dados ainda estará a averiguar esta matéria. Ora, desde logo parece-nos prematuro dizer ao Sr. Ministro de Estado das Finanças, seria muito agradável tê-lo aqui, aliás ele costuma vir, eu acho que seria muito agradável ter aqui o Ministro de Estado das Finanças, na primeira comissão, julgo que seria sempre bem recebido. Deixa, deputado. Em tempos havia de ser bonito, mas agora seria bonito. Há sem tempos. Ah, não, eu acho que ele gostaria imenso. Eu acho que ele gostaria imenso. Ele gostaria imenso de estar aqui sem tempo a falar desta matéria e de outras. Portanto, não é esse o problema. A própria Comissão Nacional da Proteção de Dados, não há tradição nesta casa de pedir que ela que venha cá noutras situações, antes de terminar averiguações que esteja a fazer. Portanto, a Comissão Nacional da Proteção de Dados, se está a averiguar, não vem aqui pronunciar sobre a averiguação que está a fazer. Portanto, é natural, e é a única coisa que eu digo, e por isso é que vamos votar contra, que este requerimento seja prematuro no requerimento em relação às duas-vindas. É prematuro em relação às duas-vindas. Naturalmente, da nossa parte, haverá toda a abertura para o fazer quando houver mais esclarecimento sobre a matéria e aí, naturalmente, que o Grupo Parlamentar do PSD aceitará a vinda, quer da Comissão Nacional da Proteção de Dados, quer do Sr. Ministro de Estado das Finanças.
Sr. Deputado, um correio, faz favor.
Sr. Presidente, só para dizer que eu estou de acordo com aquilo que foi dito. Nós, CDS, estamos de acordo com a relevância da matéria e com a relevância do requerimento apresentado pelo Partido Socialista. Pensamos que faz sentido e que é uma matéria que faz sentido ser esclarecida por esta Comissão, mas também estamos de acordo com a ideia que esta matéria deve ser, por assim dizer, e de resto é um bocadinho de tradição, não só desta Comissão, como do Parlamento gradualista, ou seja, nós não podemos começar pela explicação final ou pela lógica final da explicação sem apurarmos o que aconteceu inicialmente. E, portanto, faz todo sentido que, primeiro, a Comissão Nacional de Proteção de Dados nos esclareça ou venha cá até esclarecer exatamente o que se passa e apurar essa mesma matéria numa segunda fase, seja pedido ao Governo, eu diria até talvez, ou não só ao Ministro das Finanças, mas até mais diretamente ao Secretário de Estado responsável por esta matéria, que é quem tem aparecido a falar sobre isto, mas isso já é um problema do Governo, saber com quem é que pretenderia esclarecer esta matéria, não é? Agora, acho que isso do nosso ponto de vista faz sentido e, portanto, quer dizer, se for votado que se peça à Comissão Nacional de Dados os esclarecimentos e que venha cá a seguir, ponderando a seguir pedir esclarecimentos ao Governo, nós estaríamos a favor. Pedir já a vinda de ambos, ao mesmo tempo, sem sabermos exatamente quais os esclarecimentos, eu acompanho aí a posição do Sr. Deputado Hugo Veloso.
Obrigado, Sr. Deputado. Até ao Correio, Sr. Deputado João Oliveira, faz.
Obrigado, Sr. Presidente. O PCP votará favoravelmente o requerimento do Partido Socialista, porque, primeiro porque temos por princípio não obstaculizarmos as audições requeridas por outros partidos, mas sobretudo porque entendemos que neste caso faz todo sentido que seja ouvida a Comissão Nacional de Proteção de Dados. Aliás, já há situações que confirmam, de facto, a violação da privacidade e da reserva da intimidade da vida privada dos cidadãos, para utilizar o conceito constitucional, em relação a alguns profissionais relativamente aos seus clientes, se calhar não diria tanto clientes, porque neste caso o relato que nos chegou não é tanto clientes, citação, por exemplo, de um psicólogo que na relação com o seu paciente deve procurar ter obrigação de limitar ao máximo qualquer existência de qualquer ligação pessoal ou de disponibilização de qualquer dado pessoal, e a verdade é que por via das faturas ficam uns e outros com as moradas de uns e de outros. E este problema está à vontade. Este é um exemplo de como a violação da reserva de intimidade da vida privada acaba até por ser contrária àquilo que são as obrigações dos profissionais, nos casos dos psicólogos. Este é um relato que já nos foi feito e que estamos a procurar encontrar uma solução para ultrapassar esta dificuldade, mas esta é uma circunstância concreta de uma expressão das dificuldades colocadas por esta legislação. E, portanto, julgamos que era fundamental podermos ouvir a entidade que tem a seu cargo a matéria relacionada com a proteção dos dados pessoais dos cidadãos, e era fundamental fazermos isso numa perspectiva construtiva, ou seja, numa perspectiva de encontrar soluções para ultrapassar estas dificuldades que resultam de regras incompreensíveis e de muito difícil... cuja ponderação é muito difícil de reconhecer. E, portanto, votaremos favoravelmente o requerimento do Partido Socialista.
Muito obrigado, deputado João Oliveira. Eu queria dizer que eu fiz este ofício por duas razões. A primeira, fiquei preocupado com o teor da notícia, e, em segundo lugar, para munir os senhores deputados com o maior número de informação possível para podermos discutir isto. O que é um facto é que na Comissão Nacional de Proteção de Dados está a decorrer uma investigação sobre isto, e, portanto, se nós chamarmos aqui a Comissão Nacional de Proteção de Dados, não nos podem dizer nada para já, uma vez que ainda não terminou aquilo, o trabalho que estão a fazer. Não sei o que é que o Partido Socialista se pretende retirar e adiar. Sr. Deputado Ricardo Rodrigues, faz favor.
Muito obrigado. Pronto, vamos nos habituando, o Partido Socialista e outros partidos da oposição, a que a maioria inviabiliza o esclarecimento de situações que são muito importantes para o país. É verdade. E bem percebo os receios que esta maioria tem do esclarecimento da verdade. Nós não receamos. A Comissão de Proteção de Dados é uma entidade independente, com elementos até designados pela, nomeados pela, eleitos, aliás, pela Assembleia da República. E, portanto, não há nenhuma pretensão de obter, seja o que for, da nossa parte, há sim uma pretensão de esclarecimento daquilo que é a verdade. E estar a decorrer um inquérito ou não estar a decorrer um inquérito, o que pretendemos saber é se, tal como está definida a situação, se viola ou não a integridade da vida privada dos cidadãos. E, portanto, o facto está a ocorrer, está a passar-se da sociedade. A norma não foi interrompida nem suspensa, os seus efeitos. Os cidadãos estão a viver e estão obrigados a pedir faturas com identificação de vários itens, e isso é muito preocupante para um país, para os cidadãos pelo menos é. E nós temos aqui o dever de ser, digamos que, não só o eco das dificuldades que o país atravessa, mas também o dever, na primeira comissão, de zelar-nos para os direitos, liberdades e garantias dos cidadãos. E se, sempre que alguém pretende ver esclarecida uma situação, a maioria empurra com a barriga, dizendo que isso não é um problema, mas que isso há de se resolver nas calendas gregas, pois fica com a maioria o ónus de que os cidadãos continuam a ser visionados, inspecionados e algumas vezes, enfim, descoberto alguma questão mais da vida íntima e privada dos cidadãos, que a lei não devia facilitar, nem nós devíamos facilitar aqui na Assembleia da República. A Assembleia da República não é propriamente a última instância, é a última instância, mas quando descobre uma violação dos direitos, liberdades e garantias, deve ser a primeira instância a agir e não deixar que outros façam aquele que é o papel da primeira comissão.
Deputado Voz, por favor.
Não, eu não ia eternizar a discussão, era só para dizer que isto não é... Eu diria, todos os pontos de vista, é melhor empurrar com a barriga do que, pura e simplesmente, não aceitar que esta situação pode ser preocupante. Mas eu queria dizer ao deputado Ricardo Rodrigues uma coisa. Não é, do meu ponto de vista, aceitável que se diga que esta maioria vai-se tornando o hábito não só empurrar com a barriga, mas como inviabilizar as propostas de vinda cá. Não é verdade. Primeiro, não é verdade. Mas, sobretudo, já agora, eu queria invocar uma coisa, que é uma nota pessoal. Durante 4 anos e meio de maioria do Partido Socialista, eu vi requerimentos meus serem pura e simplesmente chumbados, sem qualquer argumentação. Pelo menos aqui o Grupo Parlamentar do PSD, através de mim próprio, argumentamos com fundamento as razões porque é que votamos contra este requerimento.
Sr. Deputado Telmo Correia, faz favor.
Sr. Presidente, uma forma muito breve também, só para discordar da alegação do Sr. Deputado Ricardo Rodrigues e dizer o seguinte, quer dizer, do nosso ponto de vista, não é aceitável que numa matéria em que já há uma diligência desta Comissão, designadamente uma diligência efetuada pelo Sr. Presidente, que merece respeito, em que há uma disponibilidade absoluta da maioria de dizer que, terminada essa diligência, nós estamos disponíveis para ouvir a Comissão Nacional de Proteção de Dados, se venha aqui dizer que há algum tipo de bloqueio da maioria. Não há. O que há é exatamente o contrário, Sr. Deputado. O que há é a sua intenção, de perante uma matéria que o Sr. Deputado sabe que está a ser tratada, que sabe que antes de ser tratada não terá resposta nenhuma, porque é muito evidente aquilo que disse o Sr. Presidente. Se nós chamarmos aqui hoje a Comissão de Proteção de Dados, eles vão dizer que vão terminar o inquérito. Se chamarmos o Governo vai dizer que não há problema nenhum e que aguarda o inquérito da Comissão de Proteção de Dados. O Sr. Deputado sabe isso como eu sei. Portanto, o que eu acho é exatamente o contrário, Sr. Deputado. O Sr. Deputado está à volta desta matéria a procurar fazer um número para poder dizer que a maioria bloqueia seja o que for. Da nossa parte, o que eu diria, Sr. Presidente, é que, não havendo resposta a esta matéria, eu deixava-lhe a sugestão de ser pedida até por parte desta Comissão, urgência, ou seja, urgência, que logo que esta matéria seja concluída, estejamos em condições de chamar a Comissão de Proteção de Dados. Nós chamamos a Comissão de Proteção de Dados e, havendo sinais, indícios de que esta matéria de facto tem os riscos que aqui são comportados, nós não deixaremos de chamar o Governo. Que isto fique muito claro. Nós queremos esclarecer, não queremos fazer números à volta desta matéria.
Muito obrigado, Sr. Deputado Telmo Correia. Vamos então votar o requerimento. Quem vota contra? O PSD e o CDS. Quem se abstém? Portanto, rejeitado o requerimento. Não queria deixar de informar que logo que tenha os resultados das averiguações da Comissão Nacional de Proteção de Dados, desde logo informarei e darei conta a todos os seus deputados do mesmo e irei pedir novamente urgência na elaboração do mesmo. Senhores deputados, vamos então ao diploma que criou o Tribunal Arbitral do Desporto. Com certeza que o Sr. Deputado João Oliveira já tem as votações. Não nos quer dar. Não tem querido dar, mas hoje vai dar mesmo. Já seguiram, Sr. Deputado? Srs. Deputados, temos agora aqui a votação, a apresentação de relatórios sobre iniciativas europeias. Comunicação da Comissão do Parlamento Europeu sobre o modelo europeu de intercâmbio de informação. Para o efeito, eu dou a palavra ao Sr. Deputado Paulo Ribeiro.
Obrigado, Sr. Presidente. Bom dia, Sras. E Srs. Deputados. Fazendo aqui um compasso de espera enquanto não chegam as votações, aproveito só relativamente a este relatório, em que, como não é uma iniciativa legislativa, não se afere o cumprimento do princípio da subsidiariedade, só dizer que o relatório se reporta a uma comunicação da Comissão ao Parlamento e ao Conselho sobre o reforço da cooperação em matéria de aplicação da lei na União Europeia, o modelo europeu de intercâmbio de informações. Esta comunicação visa fazer um ponto da situação sobre a forma como este intercâmbio de informação transnacional tem funcionado, formulando algumas recomendações para a melhoria da aplicação dos instrumentos existentes. E salienta não haver necessidade de haver novos instrumentos, mas sim de melhorar eventualmente a qualidade desses instrumentos para a segurança e proteção de dados das informações que são alvo desse intercâmbio. Resumidamente, dizer só que a Comissão, nesta comunicação, como disse, não traz aqui novas propostas de intercâmbio de modelos de comunicação, prefere aprofundar os existentes e, no fim, formula algumas, manifesta a sua disponibilidade para continuar a colaborar com os Estados-membros no contexto da estratégia de gestão da informação para a segurança interna da União Europeia, propõe ao Conselho que organize um debate anual no âmbito do seu Comitê de Segurança Interna. Convida ainda ao Parlamento Europeu a debater estas recomendações, incluindo no âmbito da sua Comissão Especial sobre a Criminalidade Organizada, a Corrupção e o Branqueamento de Capitais. Face ao exposto, caso haja concordância dos senhores e senhores deputados, propõe-se que este relatório seja remetido à Comissão de Assuntos Europeus. Muito obrigado.
Obrigado, Sr. Deputado Paulo Ribeiro. Não sei se há intervenções. Não havendo, vamos votar. Não. Quem vota contra, quem se abstém, é aprovado por unanimidade. Temos agora um requerimento apresentado pelo Partido Socialista. Pois é. Em que não sei se o deputado Ricardo Rodrigues quer fazer a apresentação do mesmo. Faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Foi distribuído e, portanto, a questão foi levantada ontem na Comissão. Parece que ficou claro e estamos todos de acordo que a lei da organização judiciária deve avançar. Portanto, o requerimento revela aquilo que se passou de forma escorreita e sem dar muitos pormenores. Damos corpo a uma vontade do Governo, a uma vontade do Partido Socialista, a uma vontade do PSD e do CDS, portanto acho que é para seguir.
Não sei se há inscrições. Sr. Deputado Velosa, faz favor.
Eu não ouvi o que disse o deputado Ricardo Rodrigues, mas calculo bem o que disse. Quer dizer, ou tenho a ideia mais ou menos certa do que disse. Não, era só para... Não, da nossa parte é só dizer, mas não vamos perder tempo com isso. Como era conhecido, agora que o Código de Processo Civil entrou numa fase de cessação das audições e, enfim, de discussão na especialidade com a apresentação das respectivas propostas, é a altura para começarmos a discutir esta matéria. Eu até subscreveria este requerimento, embora saiba que o Partido Socialista, se calhar, não gostaria que eu pusesse aqui a minha assinatura. Isto só para dizer que estamos completamente de acordo com ele e votamos favoravelmente.
Intervenções? Sr. Deputado,
é também da nossa parte não temos nenhuma objeção, ainda que nos pareça mais normal que este tipo de matérias e agendamentos fossem tratados normalmente em primeira instância pela própria mesa, na qual de resto o Partido Socialista dispõe de um vice-presidente e provavelmente que, alertando esse facto e sabendo até da disponibilidade permanente do Sr. Presidente para ouvir os outros vice-presidentes, eu sou um deles, sobre estas matérias, parecer-me-ia mais normal. Mas pronto, cada coisa é como é, cada forma de agir é cada forma de agir e também não me surpreende.
Deputado João Oliveira, faz favor.
Sr. Presidente, da nossa parte não há objeção nenhuma a que se façam as discussões das iniciativas legislativas do Governo ou dos grupos parlamentares. Julgamos que fazer tudo permite uma expressão fazer tudo a mata-cavalos, umas coisas acima das outras, não é boa prática. Não é boa prática para a discussão das leis, nem é boa prática para o trabalho legislativo. E esperamos que, ainda que se comece a fazer, ainda que se comece a fazer a discussão da organização judiciária, se tenha em conta que temos neste momento em curso um outro processo legislativo, que é o do Código de Processo Civil, e que a discussão, a dimensão daquela discussão que estamos a fazer, exige pelo menos alguma concentração dos trabalhos da Comissão na sua preparação. E, portanto, da nossa parte, não nos oporemos ao requerimento apresentado pelo Partido Socialista, mas solicitamos ao Sr. Presidente e aos restantes membros da Comissão que isto possa ser feito com pés e cabeça e que não andemos aqui aos pontapés a processos legislativos, independentemente da posição que é a posição conhecida do PCP relativamente a esta matéria. Nós votámos contra a lei de organização do funcionamento dos tribunais judiciais, a proposta de lei do Governo. Desejavelmente preferimos que ela nunca veja a luz do dia e, portanto, não temos interesse nenhum em que esse processo legislativo seja concluído com sucesso, pelo menos nos termos em que a lei está proposta, mas gostávamos sinceramente que o Governo pudesse assumir a responsabilidade política para as iniciativas que apresenta e que, em relação a esta, também não se criem condições para que o Governo não o assuma, porque se é essa a perspectiva que está colocada em cima da mesa, nós não a acompanhamos. Gostava, aliás, Sr. Presidente, para terminar, de aproveitar esta discussão para questionar a mesa e os membros da Comissão relativamente à realização da audição da Sra. Ministra na especialidade sobre o Código do Processo Civil, proposta que o PCP já tinha apresentado e que ainda ontem mereceu o acolhimento da Sra. Ministra, e portanto gostávamos que, em relação a esse outro processo legislativo que temos em curso e ao qual julgamos nós devemos de facto dar prioridade, gostávamos que pudesse ser agendada rapidamente a audição com a Sra. Ministra para a discussão da especialidade do Código do Processo Civil.
Muito bem. Srs. Deputados, temos aqui dois caminhos. O primeiro é o que o requerimento pede. Bom, ainda não o votamos. Sr. Deputado Ricardo Rodrigues.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Também serei muito breve. A verdade é que, ao contrário do que disse o Sr. Deputado João Oliveira, há normas da organização judiciária que têm implicação direta em algumas normas do Código de Processo Civil. Ou seja, tudo o que tem a ver com a redefinição de comarcas e, inclusivamente, como já vimos na discussão na especialidade, de remessa de alguns processos para ação executiva, estão diretamente ligadas à organização judiciária e à forma como nós conseguimos enquadrar uma coisa na outra. E, portanto, não se trata de querer fazer uma discussão a mata-cavalos e com os pés e não sei que expressões que eu não percebi bem do Sr. Deputado João Oliveira, porque essa não é a prática da primeira comissão e, portanto, não sei a que é que ele se refere, enfim, mas é uma expressão que ele usou. A verdade é que achamos que é possível tirar mais valias enquanto não se aprova ver se conseguimos conjugar os dois e, portanto, esse é o objetivo também do requerimento.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Vamos então votar o requerimento. Quem vota a favor? Partido Socialista, o PSD. Quem se abstém? Abstenção do CDS, do Partido Comunista Português. O que quer dizer que o requerimento é aprovado. Agora, nós temos aqui dois caminhos. O que se pede concretamente é a discussão na especialidade. É isto que se pede. Portanto, desde já fixar uma data que será a próxima segunda-feira para apresentar propostas de alteração ou agendar para a próxima reunião a metodologia da discussão do diploma. Muito bem. Estamos todos de acordo? Próxima reunião, agendar para a próxima reunião a discussão da metodologia do diploma. Então, assentamos nesse ponto, na próxima reunião, e virá este ponto na respectiva agenda. O Sr. Deputado João Oliveira já enviou as suas votações. Todos os outros grupos parlamentares ratificam as suas votações. Não há alterações. Muito bem, ficam ratificadas. Temos agora o voto Temos agora a votação das atas 28 e 35, correspondente às reuniões 5 a 27 de fevereiro de 2013, bem como do relatório da visita efetuada por esta Comissão à Guarda Nacional Republicana. Há algum dos seus deputados que quer pronunciar? Votamos. Quem vota contra? Quem se abstém? Aprovadas por unanimidade. Senhores deputados, às 10h30, então, para começarmos as audições. Como? Diga. Já. Está ratificado. 10h30, então, senhores deputados. Fechamos.